Vamos lá. Só antes de... Antes de continuar... Queria só trazer um exemplo para vocês que não tem nada a ver com o nosso assunto. Estamos fugindo completamente do assunto. Só para um exemplo para vocês. O Talmud, no Tratado de Megillah, que fala sobre Purim, tem um trecho que ele analisa vários pedaços da Megillat Esther. Tem um trecho que analisa bastante a Megillat Esther. E agora analisa versículo por versículo o que está acontecendo na Megillah e complementa vários dados que não estão escritos claramente na Megillah. Como nós já vimos diversas vezes, a Torá escrita é resumida e a Torá oral destrincha mais cada assunto. E aí, em um dado momento, quando a Megillah conta Yavo HaMelech veHaman el HaMishte, que a Esther convidou o Haman e o Ahashverosh para o banquete, a Gemara pergunta: Mara ra'ata Esther shezimna et Haman. O que a Esther viu, quer dizer, qual foi o motivo, o que motivou a Esther a convidar o Haman junto com a Ahashverosh? Afinal, ela estava agora querendo marcar uma reunião com a Ahashverosh para pedir pelo seu povo. Então o que, que o Haman tem a ver com o peixe? Por que, que o Haman também foi convidado? E aí o Talmud traz... Só confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 motivos por que a Esther convidou o Haman. Então, por exemplo, a Gemara traz, a Biúda diz que deixou Yakiru Bashi Yehudit, para não reconhecerem que ela é judia. Então ela convidou o Haman também na refeição. Ninguém vai desconfiar que ela é judia, porque só um louco vai convidar o Ahmadinejad para jantar junto com ele. Então é óbvio que se ela está convidando o Haman é porque ela não é judia. Depois o Rabi Nehemia fala para que ela convidou o Haman para que o povo visse que Haman está sendo convidado também. E vão falar, ai, a Esther ficou louca. Está convidando ele, vamos rezar mais ainda para Deus, porque agora a gente está mesmo perdido. Rabi Yossi diz que ela convidou o Haman para que ele estivesse perto lá, para qualquer coisa que desse para arrumar, que causasse com que a Ahashverosh ficasse com muita raiva dele e mandasse matar ele, já ia resolver o problema. Então ele tinha que estar perto para já mandar matar ele logo. E assim vai, a Gemara vai trazendo vários motivos, não é agora o momento para entrar no mérito da questão. Quando a Gemara termina de trazer todos esses 12 motivos, conta a Gemara, Ashkechei Rabba Baravua Leliau. O Rabba Baravua, que era um dos mestres do Talmud, encontrou com Eliau a Navi. Amar Lei perguntou, Keman haze a Esther ve'avda hachi. O que foi de fato que a Esther pensou quando ela convidou o Haman? Vimos aqui 12 opiniões. Então perguntou o Rabba Baravua para o Eliyahu Navi, qual das opiniões é a correta, em outras palavras? Quer dizer, qual é de fato o motivo pelo qual Esther convidou Haman? Amar lei, respondeu Eliyahu Navi, Kekulu tanai ve kekulu amorai. Como todas as opiniões ditas acima. Quer dizer, quando a Esther foi convidar o Haman, ou melhor, quando ela convidou a Ahashverosh, ela pensou, eu tenho que convidar o Haman. Mas por que ela pensou que tem que convidar o Haman? Porque ela pensou em um monte de motivos. Ela tinha um amplo espectro. Ela viu todos os motivos e pensou, olha, Vai ser bom que o povo vai acabar rezando melhor. Vai ser bom que se ele estiver perto de mim, eu arrumo um jeito e do Ahasuerus ficar com raiva dele e matar ele. Vai ser bom porque, de repente, Deus também vai ficar com mais piedade que eu estou do lado dele. E assim por diante, todos os motivos que o Talmud traz, com todos os motivos que ela pensou. Afinal de contas, quando uma pessoa, muito mais ainda uma pessoa inteligente, vai fazer uma coisa, ele acaba tendo vários pontos de vista ao mesmo tempo que levam ele a fazer e tomar uma determinada decisão. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque semana passada perguntaram, como assim? A gente está vendo aqui, um diz que a Rivka pensou assim, o outro diz que a Rivka pensou assado, e o Yitzhak pensou assim, e o Yaakov, e etc, etc. No final das contas, na verdade, eles pensaram todas as coisas juntas. Uma pessoa inteligente não faz algo pensando só em um ponto de vista. A pessoa pensa e faz uma análise geral, como ele vai tomar a decisão agora, conforme vários pontos de vista. Então, quando aqui a história aconteceu, não estamos falando de crianças, nós estamos falando de pessoas adultas, extremamente inteligentes, de pessoas cultas. Yitzhak, antes de fazer o que ele fez, ele pensou muito bem. Rivka, antes de fazer o que ela fez, ela pensou muito bem. Yaakov, antes de fazer, também pensou muito bem. E cada um deles tinha vários pontos de vista que, unidos, levaram a tomar a decisão que cada um deles tomou na história. Então vamos ver hoje um outro ponto de vista muito interessante, que na verdade é de uma certa forma é só uma questão de ler os versículos com muita calma e prestar atenção em cada palavra que você está lendo. Isso também é um ponto muito importante quando se fala da Torá escrita. A Torá escrita não tem nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos. A Hashem escreveu exatamente. E se você olha para um versículo e está escrito uma palavra A, enquanto poderia usar um sinônimo B, se a Torá usou a palavra A, é porque alguma coisa tem naquela palavra. Não é à toa que Deus escolheu as palavras para escrever o que está escrito. Então, quando nós prestamos atenção nas palavras, nós acabamos conseguindo entender muito melhor a história. Você lê assim, traduz de qualquer jeito, é uma história. Se você lê e é mais preciso em cada palavra e palavra, por que a Torá está mencionando isso? Por que ela está usando esse adjetivo? Por que ela usou esse substantivo? Você vai acabar entendendo muito melhor o que aconteceu na história. Então, vamos voltar a ver a história das brachot que Yitzhak ia dar para Esav, no final acabou dando para Yaakov. Em primeiro lugar, nós já vimos isso, que esse é um ponto extremamente importante, que em primeiro lugar a Torá conta sobre o casamento do Esav. Esav se casou com duas moças, Yehudit, filha de Beiri, Basma, filha de Eilon, ambas do povo Hiti, e elas estavam causando problemas para Yitzhak e Rivka. Por quê? Elas eram idólatras, isso era completamente contrário à ideia da casa de Abraham e Yitzhak. Isso estava incomodando, idolatria. O Rav Hirsch analisa e nos lembra que em nenhum momento nós temos a obrigação de sermos advogados de defesa dos nossos patriarcas. Da mesma forma que Hashem não deixa de falar as falhas que acontecem dos nossos patriarcas e de Moshe e etc, etc., da mesma forma, nós não temos por que justificar eles. O que sim nós temos que fazer é entender o que está acontecendo. Quer dizer, às vezes nós lemos uma história, ela parece muito mais extrapolada do que ela de fato é. Isso já não está certo. Não precisa extrapolar. Nós temos que entender o que aconteceu de fato. Pode ser que tenha alguma falha? Pode ser. Não vamos aumentar a falha. Ela tem o tamanho dela e acabou. Afinal, a própria Torá aqui, na linguagem simples, diz Barriha Bemirma. Veio o seu irmão de forma espertinha. Então tem aqui um detalhe de espertinho. Só precisamos entender melhor por quê, como, quando e etc. O Midrash fala sobre a nossa Parashá que a pessoa não pode dizer que Deus abre mão das coisas. Por quê? Porque nós vemos que o Esav, quando ouviu que o Yaakov pegou as suas brachot, ele deu um berro forte e amargo. E quando foi que Deus cobrou isso dos descendentes de Yaakov? Mordecai. Não é à toa que falamos agora da Megilá. Mordecai, também, quando ficou sabendo do decreto de Haman, que era descendente de Esav, ele também dá um grito, e a Megilá fala a mesma expressão, que ele deu um grito forte e amargo. E o Midrash Tanhuma também fala que Esav derramou 3 lágrimas quando ele ficou sabendo que ele perdeu as brachot. Uma lágrima escorreu pelo olho direito, uma lágrima pelo olho esquerdo, e a terceira lágrima ele segurou dentro dele, não fez ela sair para fora. E aí o Midrash fala que essa terceira gota que ele nem derramou é a pior de todas, que é o exílio que nós estamos, que é o exílio que os romanos descendentes de Esav destruíram Beit HaMikdash. Quer dizer, nada fica devendo. Mas, mesmo assim, nós precisamos tentar entender melhor o que aconteceu aqui, porque nós estamos falando de Yitzhak, que está gerando um povo que é chamado Yeshurun. Nosso povo é chamado também de Yeshurun. Yeshurun é de Yashar, Yashar é alguém correto. A Torá chama o nosso povo Vayhi Yeshurun Melech, que Hashem é o rei de Yeshurun. Ou seja, nós somos um povo de pessoas corretas. E quando se fala de ser correto, quer dizer ser correto, tanto faz onde e quando. Então nós precisamos entender melhor o que aconteceu de fato nessa história. Em primeiro lugar, se nós formos olhar a Rivka. A Rivka, quando chega para o seu filho Yaakov e fala, olha, vai lá, e eu ouvi que o papai vai dar brachá para o Esav, então você prepara a comida, você vai, você pega a brachá. A Rivka em nenhum momento está pensando que Yaakov vai querer fazer isso por própria vontade, e tampouco estava pensando que Yaakov vai fazer isso por interesses próprios. Por isso mesmo você nota que a Rivka, ao longo de todo o papo dela com o filho, com Yaakov, para ir lá pegar as brachot, ela o tempo todo enfatiza o fato de ela ser mãe e me ouça. Quer dizer, ela fez uso da sua autoridade como mãe, você tem a obrigação de me obedecer porque eu sou sua mãe. Eu sei que você, Yaakov, não vai querer fazer isso. Eu sei que você não entende por que fazer isso, mas eu sou sua mãe, eu sei o que deve ser feito, e eu estou te falando como mãe, você vai me obedecer. Então, se nós formos olhar para Yaakov, a única coisa que nós podemos cobrar do Yaakov é, olha, Yaakov, eu entendo perfeitamente, você obedeceu tua mãe. Você cumpriu uma mitzvah, tem a mitzvah de obedecer a mãe. Mas, apesar de ser uma obrigação obedecer à mãe, tem que saber que existem momentos, por exemplo, quando não é ético fazer isso, que não dá para se obedecer à mãe. Ok, então dá para entender o Yaakov. Yaakov foi e fez o que a mãe ordenou, ponto. Qual foi a intenção da Rivka nessa história? Afinal, nós não podemos dizer que a Rivka era um crianção que resolveu, vamos fazer uma brincadeira com o papai. A Rivka não tinha esse nível. Se toda a intenção da Rivka era passar as brachot do Esav para o Yaakov, será que ela esperava por um sucesso nessa brincadeira? Quer dizer, o que vai levar? Será que isso vai levar de fato a um sucesso? Transferir a brachá de um filho para o outro? Ou será que isso pode causar justamente o contrário? Você está forçando o teu marido a dar a brachá para a pessoa que ele não estava pensando em dar. E se ele percebe, não vai amaldiçoar de repente? Não vai ficar bravo e falar, você me enganou? Que negócio é esse, vai amaldiçoar esse filho? Então a Rivka estava de certa forma brincando com fogo. Então, qual era a intenção dela? Ela sabia que vai ter sucesso nisso? Como é que a Rivka achou que com essa brincadeira de fantasia, afinal, o Yaakov está se fantasiando de Esav, vestindo a mesma roupa do Esav, colocando os pelos do cabrito nos braços e no pescoço para parecer peludo igual seu irmão. Ela está fazendo uma brincadeira de Purim, uma brincadeira de fantasia. Será que ela imaginou que ela vai conseguir enganar o seu marido com essa brincadeirinha? Mais ainda, se nós estamos falando de receber a Brachá com A maiúsculo, Brachá que Abraham deu para Yitzhak, Yitzhak agora vai passar para um dos filhos essa Abraha, que quer dizer, você vai ser a linhagem, a continuidade da linhagem de Abraham. E nós estamos falando de Abraham, pessoa justa, e você está querendo usar um caminho meio torto para conseguir essa brachá da justiça? É um pouco estranho. Aí alguém pode dizer, não, na verdade toda a intenção da Rivka era herança. Toda a intenção da Rivka era poder passar o dinheiro para Yaakov. Será que ela conseguiria atingir o objetivo dessa forma? Afinal, qualquer transação financeira que é feita por enganação não tem valor. Assim que perceberem, opa, me enganou. Não, é, não, eu tinha intenção de dar a herança para esse filho e de repente você deu para esse, não vale nada. E com certeza a Rivka sabia que a partir do momento que Esav aparecer lá com a caça dele, toda a historinha, toda a fantasia, tudo que foi inventado até então, já está descoberto. Então qual o sentido de fazer tudo isso? Você está fazendo todo um palco que vai durar exata uma hora. Passou isso, o Esav chegou, acabou, já descobrimos tudo. Então o que você ganhou com tudo isso? Será que dá para enganar uma pessoa com peles, com roupas? O que é que de fato a Rivka queria com todo esse jogo, toda essa brincadeira?
E a resposta é a brincadeira. A Rivka queria essa fantasia toda. A intenção dela era a fantasia, não era o que vem depois. O receber brachá e etc, etc. Não é isso que é a intenção dela. A brachá, o Yitzhak vai dar para quem ele quiser. Mas o objetivo é poder fazer esse palco todo. O objetivo é demonstrar algo que ela só vai conseguir demonstrar por intermédio dessas fantasias. Vamos voltar para trás. Como introdução a toda essa história, a Torá é muito clara e nos conta como o Esav jogou fora, literalmente, duas vezes, toda a missão que ele teria para levar adiante da família de Abraão. Ele vai, ele se casa com duas mulheres que são de espírito exatamente contrário à família de Abraão, duas idólatras. Ele acaba de dar dois tapas na cara do avô dele. Isso, por si só, deveria fazer com que Yitzhak abrisse os olhos e visse que o seu filho primogênito não merece, o seu filho primogênito não quer seguir a tradição do seu pai Abraão. Mas, apesar disso, depois temos que entender também isso, mas apesar disso, nós vemos que Yitzhak chama o seu filho Esav e fala para ele: meu filho, eu quero te dar uma brachá. No momento que ele fala eu quero te dar uma brachá, ele está definindo: eu gostaria que você fosse a continuidade da linha de Abraão. A caça de Esav, ou seja, isso que nós vimos que tinha boa lábia, precisava ser muito boa para depois dele ter casado com duas moças que eram idólatras, o pai dele ainda convidar ele: eu vou te dar Abraham, você vai ser a continuidade do meu pai Abraham. Provavelmente já fazia tempo que Yitzhak vinha pensando em dar a brachá para o Esav. Provavelmente já faz um bom tempo que ele queria transmitir a continuidade da linhagem de Abraão para o Esav. E por que ele não fez até agora? Provavelmente a Rivka foi segurando. Escuta, ainda dá para esperar mais um pouco, não precisa ser já. Espera mais um pouco, espera mais um pouco. E foram empurrando. A Rivka foi empurrando para ver se o Yitzhak percebe que não dá muito certo com esse filho. Até que chegou um momento que Yitzhak está velho. Yitzhak está sentindo que ele está chegando no final da vida, e agora ou nunca. E ele resolve agir. O que é que pode fazer agora a Rivka? Afinal, se até agora o Yitzhak não percebeu que não é para dar brachá para o Esav, como a Rivka pode interferir e mostrar para o seu marido de uma forma clara, preto no branco? Não dá para ser ele Esav. A Rivka quer mostrar para o seu marido Yitzhak como as criaturas, ou melhor, Esav, vem conseguindo te enganar direitinho. Olha só que coisa incrível. A Rivka agora trama.
até o teu filho Yaakov, que é aquele filho íntegro, Isham, como a Torá falou, ele é um homem íntegro, consegue se fazer perante você, Yitzhak, de um Gibor Tzaid, de um caçador. Você tinha certeza que quem está na tua frente é outra pessoa. Se alguém íntegro consegue se fazer de um caçador na tua frente, quanto mais ainda um caçador conseguiu se fazer ao longo dos anos de alguém íntegro perante você, Yitzhak. A Rivka queria mostrar para o seu marido como as coisas não estão muito claras para ele. E como o seu filho Esav vem tentando enganar ele. E por isso a Rivka trama toda essa história. Ela não quer que Yaakov vai roubar Brachot. Não é isso. Ela quer mostrar para o Yitzhak, olha só o que o Yaakov foi capaz de fazer na tua frente. Você acha que o Esav não é capaz de fazer também isso? E de fato, ela conseguiu. Ela conseguiu porque no momento que Yitzhak vê que ele foi enganado, no momento que o Esav entra lá, e como nossos sábios nos dizem, que ele viu o inferno se abrindo debaixo dele, ele percebeu como ao longo dos anos o Esav se fez de algo que não era exatamente ele. E o Yitzhak percebe muito rápido tudo o que aconteceu. E por isso a primeira exclamação que ele faz sobre as brachot que Yaakov acabou de receber é Gam Baruch Yeh, ele também seja abençoado. Essa pessoa que veio e pegou as brachot, que seja abençoada. Porque agora eu estou percebendo que estavam me enganando. Eu agora estou percebendo que eu ia fazer algo que não daria certo. E agora eu estou vendo que eu fiz o correto. Fizeram com que eu fizesse o correto. E portanto, que ele seja de fato abençoado. Rabbi Yoshua ben Levi diz no Midrash, Rivka não fez o que ela fez porque ela amava Yaakov mais do que Esav, mas sim ela disse que não venha ele e engane o pai velho dele. Ela não fez porque ela amava Yaakov mais. Mas ela falou, o Esav não pode continuar enganando o pai desse jeito. E ele não tem sentido ter Abrahá. Esav vai continuar a linhagem de Abraham? Esse filho nosso que acabou de se casar com duas idólatras, ele vai seguir a linha de Abraham? Onde? Agora vamos ver o lado de Yitzhak. Parte sim, parte não. Você já vai entender. Você já vai entender. Vamos ver agora o lado do Yitzhak. Fala.
Aqui é questão do Paulo, você falou que tem que não ver mais papel de água. Eu entendi isso.
A intenção da Rivka era mostrar para ele, Yitzhak, que você está se deixando enrolar pelo Esav. Então eu estou te mostrando, olha só como as pessoas estão te enrolando aqui. O Yaakov acabou de te enrolar. Você percebeu disso? Então perceba que o Esav também está te enrolando. Agora a gente vai ver um pouco melhor o que quer dizer enrolando. Não é bem assim também, o Yitzhak não era um tolo. Sim. É, boa pergunta. Não sei, não está claro. Não está claro, mas é provável Se a Rivka vinha há muito tempo falando que não tem sentido, vamos esperar, então é capaz que ele percebeu que a Rivka estava por trás da história. Embora não está escrito claro, a lógica indica que ele deve ter percebido que tem a mão de Rivka por trás.
Ah, depois dessa história não teve nenhuma conversa dos dois, do Itaque, mas está agora.
Não está escrito na Torá o que foi que eles confabularam sobre o assunto. Muito bem. Agora vamos ver o lado do Yitzhak. Nós podemos entender melhor o Yitzhak se nós analisarmos a brachá que ele estava pretendendo dar para o Esav. Nós olharmos friamente o que está escrito aqui. A brachá que Yaakov recebeu, na verdade, seria Esav que receberia. Então, se nós analisarmos a brachá que Yaakov recebeu, nós vamos entender o que Yitzhak pretendia dar para Esav. Olha, mesmo o Esav sabia que ele não estava recebendo, quer dizer, que ele não receberia uma brachá completa. Ele não ia receber tudo. Por quê? Porque afinal, quando o Esav volta e chega lá e o pai fala: peraí, quem foi que veio, pegou o brachot, que seja abençoado. O Esav fala: mas pai, você deve ter guardado uma brachá para mim, não? Quer dizer, se você tivesse dado uma brachá para mim, Esav, eu tivesse vindo primeiro. Eu fui o primeiro a chegar, dei comida, você me abençoou. Você não teria guardado nenhuma bênção para o teu outro filho, Yaakov? Eu tenho certeza que você ia guardar. Então, se você iria guardar uma brachá para o Yaakov, dá ela para mim. Você deu a brachá para o Yaakov pensando que era o Esav. Mas, com certeza, você deixou sobrar uma brachá para o Yaakov. Então, agora que eu apareci, que eu recebo a brachá que o Yaakov iria receber. Mas, quando Yitzhak revela qual seria a brachá que ele deixaria, que ele deixou separada para dar para o Yaakov, fica muito claro que a brachá que ele deixou sobrar, que era para dar para o Yaakov, é uma brachá que não tem nada a ver com Esav. Os dois filhos de Yitzhak representavam duas bases diferentes. O Esav, a materialidade, e Yaakov, a espiritualidade. Isso está claro desde que eles nasceram. Yaakov era mais intelectual, ele ficava estudando Shem Yever e etc, etc. Por outro lado, Esav, caça, campo, cada um tinha o seu jeito. Yitzhak sabia que para a nação que vai vir dele, vai precisar dos dois itens. Yitzhak sabia que no final das contas, como Deus já previu antes de nascerem os filhos dele, Verav Yavod Tzair, o maior vai servir o menor. Esse que tem a força e o domínio da materialidade, no final das contas, vai servir à espiritualidade. Yitzhak achava que a continuidade da família dele, Abraham e Yitzhak, próxima fase vão vir dois. Os dois irmãos, conjuntamente, juntando materialidade e espiritualidade que estão necessários para qualquer nação, vão seguir juntos. E por isso, na hora que ele quer abençoar o seu filho, ele separa Abraham material para dar para o Esav, Abraham espiritual para dar para o Yaakov. Obviamente que Abraham espiritual que sobrou para ele dar para o Yaakov não tem nada a ver com Esav. Não tem nenhum valor para o Esav, porque o Esav não quer nem saber de espiritualidade já faz tempo. Quando ele vendeu a primogenitura para o irmão, ele já falou, para que me interessa todo esse negócio? Não quero saber. Para mim, o interessante é ficar caçando. É isso que me interessa. Yitzhak, portanto, achou que eles vão seguir uma nação em sociedade. Eu vou dar Abraham material para Esav, como está escrito mais para frente, que Deus dê a você do orvalho do céu, das gorduras da terra. Isso é Abraham material. Isso eu vou dar para o Esav. Yaakov vai receber brachot espirituais. Só que a Rivka tinha uma experiência um pouco maior nesse campo. A Rivka veio da casa do Lavan. Rivka era irmã de Lavan, filha de Betuel. Ela veio de um lugar onde ela sabia que a coisa não funciona desse jeito. Somente uma casa cheia de espiritualidade como a casa do Abraham, somente uma casa que é conduzida segundo a espiritualidade, é que vai trazer a materialidade para o contentamento verdadeiro. E ela tinha razão. Ela tinha razão que a materialidade que não vem junto com espiritualidade é uma maldição, não é uma bênção. Abraham e Yitzhak tem para dar, não dá para ser dividida. É uma coisa só. Quem receber materialidade tem que ter espiritualidade. Não dá para ter só materialidade. Só materialidade ele vai estar amaldiçoando o seu filho. E uma vez que não dá para dividir, Rivka, que conhece bem os filhos, Yitzhak também conhece. Rivka sabe, não dá para dar uma para uma para outro. As duas precisam ir para a mesma pessoa. E a mesma pessoa precisa ser algum dos filhos que está afim de ter espiritualidade em casa. Esav acabou de casar com duas idólatras, ele não quer saber disso. Então não tem sentido dar bênção de materialidade para ele. O que ele vai fazer com essa materialidade? Matar pessoas, assaltar pessoas, para quê? Isso é maldição. Vamos dar essas brachot para Yaakov, porque Yaakov sim segue a espiritualidade. Ele vai usar essas coisas materiais para o bem. Agora nós podemos entrar na história mesmo e entender melhor. Yitzhak convoca o seu filho Esav e fala para o Esav: Esav, me faz um favor, eu quero te abençoar. Vai, caça para mim, prepara um alimento para mim. E nós já perguntamos, já demos algumas respostas. Para que Yitzhak precisa dessa comida, desse manjar, dessa caça? Vai, vamos dizer que ele quer alguma comidinha só para ele trazer, para fazer uma mitzvah.
traz um copo de água, eu vou te abençoar. Traz um pedaço de pão. Vai, caça e traz para mim e prepara. Para que precisa tudo isso? Mais ainda, a expressão que Yitzhak usa ao falar para o seu filho, ele diz, sabe, eu tô velho, não sei quando eu vou morrer. Então pega os seus apetrechos, o teu arco e flecha, sai para o campo e caça uma caça. E faça para mim aquele alimento gostoso como eu gosto e traga para mim para eu comer. Bavurte varechechan nashi beterem amut, para que a minha alma o abençoe antes de eu falecer. Essa é uma expressão muito rara. Geralmente se fala, eu vou te abençoar. Não, a minha alma vai te abençoar. Se você quer dar uma bênção para alguém, toda a sua essência, você inteiro quer se dar para o outro. Eu inteiro estou te abençoando. O que quer dizer, a minha alma vai te abençoar? Yitzhak aqui está deixando bem claro para Esav. Não é só uma bênção que eu estou te dando. Eu nesse momento quero passar para você a continuidade espiritual da nossa família. Por isso a alma, minha alma quer te abençoar. A minha espiritualidade quer dar a continuidade para você. E eu gostaria, da mesma forma que eu quero abençoar você com a minha alma, e eu quero que um dia você vai chegar a ser uma fonte de bênçãos. Você um dia vai chegar e vai usar toda a sua materialidade para fins elevados. Eu quero agora, nesse momento que eu vou te dar um abrahá, que você demonstre isso pela primeira vez. Eu quero que você vai sair agora e você vai caçar. Ou você vai caçar para trazer comida para mim. Normalmente Esav não fazia caças lehavi para trazer. As caças de Esav eram para atirar no animal, ficar vendo aquela cena sanguinária, se divertir com isso. Esse era o jeito do Esav. Ele curtia isso. Essa materialidade, esse grosseirismo dele era só para aproveitar. Vem agora o Yitzhak falar, meu filho, chegou a hora de você entrar na linha. Eu quero te dar uma bênção, não eu, a minha alma. Eu quero dar a continuidade espiritual da nossa família. Mas para isso, você vai ter que começar a usar a materialidade para o espiritual. Você tem que começar a usar a materialidade para fazer o bem. E portanto, agora eu peço para você, vai, caça, mas não caça para ficar se divertindo, não. Para você trazer comida para o teu velho pai. Vamos ver como é que você se comporta nisso. Vamos ver o que você vai sentir disso. Vamos ver como, da primeira vez, você vai ver o que é fazer uma ação material para fazer uma bondade. Para dar comida para um doente pai velhinho. Eu quero que você sinta quão bom é o sentimento quando uma pessoa usa do seu talento para fazer o bem para outra pessoa.
E é por isso mesmo que quando aparece o Yaakov, na verdade, que para o Yitzhak, por enquanto, é Esav que apareceu lá. Quando aparece, entre aspas, o Esav perante ele, ele diz: puxa, veja como o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo abençoado por Deus. Olha só que beleza, filhinho. Você agora está sentindo o que é um campo de Hashem. Você agora está sentindo o que é preparar uma caspa para ajudar alguém, para fazer o bem para alguém. E esta é a riqueza da nossa vida. É interessante, logo em seguida a Torá enfatiza de novo esse conceito. Porque quando Arivká chama o Yaakov e fala: olha, eu ouvi o teu pai falando para o Esav ir lá caçar e para ele abençoar Lifnei Hashem. Ele quer abençoar o Esav perante Deus. O que quer dizer perante Deus? Quer dizer abençoar quando você estiver perante Deus. Quando você estiver mais elevado, quando você estiver mais espiritualizado, quando você tiver feito uma ação material seguindo as condutas espirituais da nossa família. O Esav foi caçar. Logo em si, fala.
Deixa eu te perguntar, acho que na semana passada, ou a outra, com a bênção, a Estado, ele, com essa bênção, ele se torna, você tinha falado, ele se torna um escravo de Jacó.
Sim, mais pra frente, ainda não chegamos nisso.
É.
Calma.
Você já tinha...
Sim, a gente já mencionou, agora estamos analisando de novo, a gente vai chegar nesse pedaço também, daqui a pouco. Em seguida a Torá conta que então o Yaakov lá se vestiu com a roupa do Esav, colocou as peles nos braços e no pescoço e foi e entrou. Mas antes disso ele tem uma discussão com a mãe. Ele fala: mãe, de repente o papai vai mexer em mim, ve'aiti ve'einav kimtatea, e eu vou aparecer perante ele como se eu estivesse enganando. Espera aí. Como se estivesse enganando, ou você vai parecer enganando? Quer dizer, como se enganando? O Yaakov aqui está demonstrando claramente quando ele está discutindo com a mãe. Eu não engano ninguém. Não é o meu jeito, não é a minha conduta. Nossos sábios trazem o versículo que fala: Emet le Yaakov. A verdade do Yaakov. Yaakov é uma pessoa extremamente verídica. Quando ele diz para a mãe que eu vou parecer como se eu estivesse enganando, Yaakov está deixando bem claro: olha, se der chance, se o papai vai começar a desconfiar, se o papai perguntar alguma coisa, eu vou falar. Eu não consigo enganar. Eu vou falar: olha, a mamãe que me mandou vir aqui. Eu estou fazendo as ordens da mamãe.
Já começa que não foi ele que confirmou,
né? É.
Foi a mãe.
Por isso mesmo, ele diz: olha, eu não consigo nem pensar nisso. Se eu chegar lá na frente dele, eu vou parecer como um enganão, eu já vou entregar o ouro. Vou falar: ó, o negócio é o seguinte. A mamãe que mandou vir aqui, não sei, vocês entendem qual o problema, por que que abraçar para um, para o outro, não sei, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, com essas palavras o Yaakov está declarando para sua mãe: olha mãe, eu vou fazer porque você está me ordenando,
Eu não sei exatamente quais são os prós e contras que você tem na sua mente. Não precisa me explicar também. Eu vou fazer o que você está me mandando. Mas saiba, ele falou de uma forma polida, saiba que isso não é a minha conduta, isso não é o meu jeito. Eu não concordo em ter que fazer uma coisa dessas. Tá bom, ela dá as roupas para ele, veste ele, e ele vai perante Yitzhak com os pelos, e quando ele mexe nos pelos, ele fala: ó! A voz é a voz do Yaakov, as mãos são as mãos do Esav. O Yitzhak reconhece a voz do Yaakov. Percebe o jeito de falar também: Deus me ajudou e hoje eu consegui caçar mais rápido. Mas mesmo assim, ele se deixa ser enganado pelo exterior.
Mas ele não fala isso para Yaakov, que ele está confiando.
Ele só fala para Yaakov: olha, a voz é a voz do Yaakov, as mãos são as mãos do Esav. E aí ele começa a abençoar. Diz o Yitzhak para o Yaakov, ele acha que é Esav ainda. Ele diz para o Yaakov: se aproxima e me dá um beijo. E ele se aproxima e dá um beijo. E aí ele sente o cheiro das roupas do filho e abençoa e diz: Re'ereach beni, veja o cheiro do meu filho. Kereach sadeh, como o campo, como o cheiro do campo, asher berechou Hashem, que Deus abençoou. Veja só, ele não tem mais aquele cheiro de floresta, ele não tem mais aquele cheiro de caçador à toa. Não, olha só que cheiro bom que ele tem. Agora meu filho tem um cheiro do campo que Deus abençoou. E se é assim que você usou a materialidade para a espiritualidade, Veiten lecha ha'elokim, que Deus dê a você do orvalho dos céus, das gorduras da terra, muitos grãos, muito vinho, que Hashem dê para você muita fartura. Por quê? Porque eu estou vendo que você, tendo fartura, vai usar isso da forma correta. Você acabou de me mostrar agora. Tudo isso achando Esav, mas na verdade era Yaakov que fez. Depois ele diz mais: Yavducha Amim, se os povos sirvam você, Vishtachavu lecha leumim, e as nações se curvem perante você, Revegevir leachecha, seja alguém importante para os seus irmãos, Vishtachavu lecha bnei imecha, e vão se curvar perante vocês os filhos da sua mãe, Orerecharur, os que amaldiçoarem vocês serão amaldiçoados, Mvarechecha Baruch, e os que o abençoarem serão abençoados. Povos e nações não servem e não se curvam perante grandezas espirituais. Os povos se curvam e servem quem tem poder aquisitivo, quem tem poder material. Yitzhak nesse momento está achando que Esav está na sua frente. Esav é o poder material. É o poder material que acabou de receber ainda uma bênção que incrementa ainda mais essa materialidade dele. Vai ter orvalho sobrando, vai ter gordura da terra, vai ter trigo, vai ter vinho maravilhoso. E uma vez que Deus prometeu para Abraão
que o seu povo vai ser um povo de bênção para todas as nações. Maravilhoso. Você, Esav, poderoso do jeito que é, todo mundo vai reconhecer você, todo mundo vai te honrar. Por isso, Yadu Ramin, que os povos vão te servir, e as nações vão se curvar perante você. Tudo isso por causa da sua materialidade. Agora vem uma segunda parte da frase que não é bênção. Reve gevir leachecha. Reve é um imperativo. Reve seja alguém importante, alguém grande para os seus irmãos. Ou seja, já que você é tão poderoso materialmente, já que você acabou de receber um abrahá que incrementa esse poder material seu, todas as nações vão se curvar perante você, todo mundo vai te respeitar. Mas você precisa, Esav, você precisa querer crescer e chegar a ser espiritualmente grande como seu irmão Yaakov. Para que não somente os outros povos se curvem perante você, não somente os outros povos respeitem você, mas também você precisa causar com que o seu irmão Yaakov te respeite. Só que Yaakov respeita quem é grande espiritualmente. Os outros povos respeitam pelo material, então já está garantido. Você quer ser respeitado pelo teu irmão Yaakov? Cresça espiritualmente. Revegevir leachecha. Você tem que ser alguém importante, grandioso espiritualmente para o seu irmão Yaakov. E se você chegar a esse ponto, automaticamente quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado, quem abençoar vai ser abençoado, porque isso já é um abrahá que veio de Deus para Abraham Avino. Se você segue meu caminho, essa é a conduta, essa é a regra. Você segue o que eu peço, então automaticamente quem te amaldiçoa vai ser amaldiçoado, quem te abençoa vai ser abençoado. Fala, Raquel. Não, então pera.
Teria que se desenvolver a parte espiritual.
Sim.
Ele tem pouca parte espiritual e muita material.
Sim.
Eu já falei a parte espiritual.
Sim.
Então, as duas não podem ficar uma sem a outra.
Certo.
Ele não tem essa capacidade de espiritualidade que o Jacó já tem.
Exatamente. Falando, não foi o que eu falei, mas tem muita lógica no que você está falando. O que eu disse é que o Yitzhak agora está querendo abençoar Esav. O que ele quer abençoar o Esav? Ele sabe que o forte dele é material. Então ele fala, ó, já que você é forte materialmente, mas você acabou de me mostrar que você está começando a se espiritualizar, você até foi caçar para mim, você não foi caçar só pelo material, mas sim para fazer uma coisa boa. Então eu estou te abençoando dessa forma que você tenha mais materialidade ainda. Agora, não fica por aí. Você precisa se esforçar e você precisa fazer de tudo para você crescer e virar igual o Jacob no lado espiritual. Quer dizer, o Yitzhak, de certa forma, tem uma confiança maior que o Esav ainda pode mudar. Para Rivka já é fato consumado que ele não tem mais jeito. O Yitzhak, apesar de tudo, se deixa enrolar porque ele fala, final das contas, quem sabe ainda tem chance desse garoto ainda virar gente. Então sabe uma coisa? Vou te incrementar mais ainda o material. Você vai ser reconhecido por todo mundo vai te respeitar. Mas eu te faço um pedido. Seja uma pessoa maior espiritualmente, igual teu irmão, para que ele também te respeite. Tá bom. Acabou a brachá? Acabou. Quando ele terminou de abençoar, Yaakov sai e nisso Esav chega com a sua caça. Ele também prepara, ele entra, fala, pai, levanta aí, chegou o rango. E aí o Yitzhak fala, mas espera aí, quem é você? Fala, eu? Irmão, seu filho, primogênito, Esav? Aí Yitzhak estremece. O que aconteceu aqui? O que houve? Quem foi que veio aqui, que caçou e me deu e eu comi e eu abençoei? Gam Baruchie também vai ser abençoado. Aí o Esav ouve isso e ele dá um berro e ele fala, pai, mas me abençoa também. Aí o pai fala para ele o quê? Barricha Bemirma, veio teu irmão com esperteza. Vai cá, terra, pegou tua bênção. Pegou tua bênção, em outras palavras, ele pegou a tua bênção. O que você quer que eu dê para você? Eu não tenho outra coisa para dar para você, porque aquela era a que combina com você. Aí ele diz, o Esav responde, ah, estou conhecendo. Por isso que ele é o Yaakov, ele já me enganou duas vezes. Que ele primeiro pegou a minha primogenitura, agora ele pegou a minha bênção. E aí ele diz, alô, a salta liberará, mas afinal você deve ter deixado separada uma bênção para mim. Afinal, como nós vimos antes, se você pensou que você deu a brachá para o Esav, você deve ter deixado sobrar uma brachá para o Yaakov. Tá, a brachá que você ia dar para o Yaakov, já que não deu, deu a outra para ele, então dá para mim a que sobrou. Aí Yitzhak fala para o Esav, Hengevir Samtiv Lach. Afinal, eu coloquei ele como um senhor para você. Vetkolechav natati lo lavadim. Todos os irmãos eu dei para ele como servos. Vedagam vetirosh semachtiv. E eu dei para ele grãos e vinho. Ulhaefo maese beni, meu filho, para você, o que é que eu vou poder fazer? Olha. A minha intenção era dizer que você precisa virar gente. A minha intenção era dizer que você tem que virar um senhor para o seu irmão. Você tem que crescer na sua espiritualidade. No final das contas, sabe para quem eu falei isso? Para o Yaakov. O Yaakov já conheço, já sei que ele é. Ele é isso. Não precisava nem ter pedido. E é óbvio que o Yaakov é a melhor ideia para poder seguir a espiritualidade da casa de Abraham. Agora que Yitzhak já abriu os olhos, agora ele já entendeu que não adianta. Materialidade e espiritualidade aqui não podem estar separadas, precisam estar juntas. E a Rivka e Deus causaram com que eu abençoasse o meu filho que tem espiritualidade com materialidade. Agora eu estou entendendo tudo. Gam Baruch Yeh, ele também seja abençoado. Esse filho que veio e pegou as brachot sem eu perceber de que está acontecendo. Gam Baruch Yeh, que ele também seja abençoado com materialidade. Espiritualidade eu já sei,
mas que ele também tem a materialidade, ele vai fazer bom uso disso, porque ele vai caminhar com as duas coisas juntas. Ficou claro agora para o Yitzhak que a nação que vai sair de Abraão, sejam soldados, sejam mercadores, sejam negociantes, sejam advogados, sejam médicos, o que for, todos eles precisam estar completamente preenchidos de espiritualidade de Abraão. Não adianta. Eu estou tentando forçar a barra há anos, mas agora caiu a ficha. Esav, meu querido, não adianta. Você não tem chances de levar o legado de Abraão adiante. Não dá. Pergunta ao Esav: mas pai, haverachá hatilechá avi. Pai, você só tem uma bênção. Barechemi gamani, me abençoa também. Avi, meu pai. Vayisai Esav kolovayev, quando Esav começou a chorar. Pergunta ao Esav: tá bom, já entendi, papai. Você está querendo dizer que eu não tenho chance na casa de Abraão? Está querendo dizer que eu não tenho chance de levar o legado de Abraão adiante? Tá bom. Mas me diz uma coisa, só tem bênçãos na casa de Abraão, você não tem como me dar uma bênção que não faz parte da espiritualidade de Abraão? Me dá uma brachá qualquer, você só tem um tipo de brachá. Não dá para arrumar uma bênção para mim agora? Eu sou teu filhinho, me abençoa alguma coisa que seja, não precisa ter nada a ver com Abraão, nada a ver com espiritualidade, nada a ver com o legado de Abraão. Esquece isso eu já entendi. Isso você passou para o Yaakov, já entendi tudo. Não tenho lugar, não tenho chance para isso. Tá bom. Me abençoa de outra forma. Vayan Yitzhak aviv, vayomer eilav. E o Yitzhak, o seu pai, diz para ele: Hine mishmanei haaretz yemoshavecha. Afinal de contas, das gorduras da terra vai ser a sua morada. O mital hashamay me'al, e do orvalho dos céus lá de cima. Yitzhak não fala para ele que Deus dê a você do orvalho. Não. Você não vai receber uma emanação espiritual vinda diretamente das mãos de Hashem, igual o seu irmão Yaakov. Yaakov serve Deus. Uma vez que ele serve a Deus, Deus vai dar para ele nas medidas. Deus vai dar para ele de uma forma especial. Você não quer servir Deus. Você vai depender do céu e da terra. Você vai depender daquela natureza mais básica. Não tem milagres para você. Natureza básica. Então, qual é o teu problema? Você vai ter orvalho, você vai ter gordura da terra, você vai ter tudo normal, como a natureza rege. E você vai viver com a sua espada. A espada é que vai dar e vai moldar quem você vai ser no futuro. E o seu irmão, você vai servir. Você vai ser forte. Isso é você. Você, materialidade, força, você vai ser. Mas saiba que no final das contas, você vai estar, na verdade, servindo o seu irmão. Você vai conquistar um monte de coisas. Você vai desenvolver um monte de coisas. Você vai usar a materialidade muito bem usada. Você vai usar a tua espada muito bem usada. Mas saiba que no final das contas, todo esse serviço que você vai fazer é tudo pelo teu irmão Yaakov. Todo o tempo que você for Rav, muito, grande, forte,
Rav Yavod Tzair. Já foi previsto antes de você nascer que você vai servir o mais novo. Você vai o tempo todo ficar servindo o seu irmão no final das contas. Você vai fazer coisas grandiosas para o uso dele. Você vai estar o tempo todo subjugado espiritualmente a ele. Ah, mas você quer ser uma pessoa livre? Você quer ser uma pessoa que tenha a sua espiritualidade sozinho? Vehayaka asher tarid. E vai ser quando você descer. Quando você vai baixar a bola, como se diz. Quando você vai resolver que você agora vai assumir a espiritualidade do seu irmão. Você agora quer se subjugar à espiritualidade do seu irmão. Aí sim você vai conseguir ficar lado a lado com ele. Mas todo o tempo que você não conseguir fazer isso, pode ser que você vai estar em cima dele materialmente. Você vai fazer conquistas, você vai fazer o que você quiser. Materialmente você está acima dele, espiritualmente você está abaixo dele. Se você quer ficar lado a lado com ele, você tem que abaixar um pouco. E você tem que abaixar e seguir a espiritualidade também do seu irmão. Se rebaixe a ele, aprenda com ele como levar a espiritualidade adiante. Se você vai fazer isso, você vai conseguir ficar lado a lado com ele. Bom, nesse momento vai Esav e Savet Yaakov. Esav fica com raiva do Yaakov. Bom, a verdade é que fica aqui uma incógnita. Será que Esav está chateado? Esav está com raiva da brachá que o seu irmão Yaakov recebeu? Ou será que ele está com raiva da brachá que ele recebeu? Será que ele está com raiva que Yaakov recebeu a brachá que era para vir para mim? Ou ele está com raiva? Olha só o que eu tive que ouvir do papai agora. Eu fui ainda cobrar uma brachá. Tive que ouvir que eu vou estar subjugado ao meu irmão no final das contas. O que incomodava mais ele não está claro. O que está claro é que Deus, que o Yitzhak deixou bem claro para Esav. Tudo que você conseguir vai acabar indo para ele. Se você quer conseguir as coisas para você mesmo, você precisa crescer espiritualmente. Eu não desisti. A mamãe desistiu. Eu percebi agora que não adianta brigar por isso, que não vai dar certo com você, não tem problema. O legado de Abraham está dado para o Yaakov. Mas eu não desisti ainda de dizer uma coisa para você, sabe? Você quer ainda crescer na tua vida? Aprenda com o teu irmão. Sim.
Real é da Abraham.
enrolando. Exatamente. Muito bem.
Individualmente, coletivamente, você está com um desequilíbrio, agora não vai.
Exatamente.
Né?